Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Camisa 10 desta quarta-feira. Amanhã teremos jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro. Pra quem? Pro campeão não, né, Pedro?
Não.
Pra quem tá
fugindo, quem tá lá embaixo. Pra quem tá lá embaixo, pro Grêmio que quer se salvar, precisa de dois resultados. Chegamos aqui com camisa 10 da Jovem Pan, meu caro Fausto Favara. E é uma quarta-feira diferente. Porque a gente pensa quarta-feira, futebol e tal, que nada. Hoje é véspera da decisão de amanhã do Campeonato Brasileiro e o Grêmio está na corda bamba. E pelo que eu tive de informação dos amigos lá de Porto Alegre, vai oferecer R$300 mil para cada jogador de Corinthians e Bahia para tentar sair dessa zona.
Porque dinheiro não parece ter sido o problema do Grêmio nessa temporada, né? Foi uma desordem ali entre o elenco, entre os jogadores, e o bicho pegou. Ó, pra você ter uma ideia, às vésperas da decisão que pode sacramentar o rebaixamento do tricolor gaúcho, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, o ambiente do clube está tenso demais após o seu principal jogador, a grande aposta nessa contratação, o Douglas Costa, solicitar uma liberação para que pudesse comemorar a festa do seu casamento. Ah, Douglas, mas é que ele já tinha marcado isso muito antes, né? A instituição barrou a saída do jogador ao Rio de Janeiro. A celebração iria ocorrer no Copacabana Palace, chique, com o show do Grupo Sorriso Maru, bom também, e o local estava reservado para amigos e parentes, né? Mas aí que aconteceu? Melou. Os caras não quiseram saber de liberar. Ele que recebe um salário de aproximadamente R$1,5 milhão por mês, já tinha sido liberado por 5 dias para casar na República Dominicana, foi suspenso de forma infantil na partida contra o Corinthians, né? E aí não pôde jogar a última partida. A relação entre jogador, torcida, diretoria anda bem desalinhada. Tanto que após ser barrado, o jogador apagou todas as fotos que mencionava o Clube Gaúcho em suas redes sociais. E é o seguinte, aí fica a dúvida, Pedro, será que ele vai permanecer no Grêmio? Será que não? Ele tem problema de contusão, é um jogador rodado, experiente, que talvez foi a maior contratação em nome, né, dessa temporada. Exato. É um jogador pesadíssimo, mas queria liberação, vésperas.
Tirou
aí
de... até da bio ali do Instagram, né, porque tava escrito jogador do Grêmio, não sei o que, até isso ele tirou do perfil do Instagram. E vamos ver como que vai ficar essa situação envolvendo o Douglas Costa. A realidade é que quando um time cai para a segunda divisão, vários atletas acabam saindo porque é um outro patamar financeiro. O time deixa, né, de arrecadar uma certa quantidade aí em relação a direitos de TV, enfim. Então vamos ver se o Douglas Costa vai permanecer ou não. Não tem nada que faça referência ao Grêmio. Ele apagou tudo. É impressionante. Você que nos acompanha aqui na Jovem Pan News.
Ô Pedro, nesse início de programa, vamos colocar já o Nilson César na roda. Nilson, é um jogador que talvez tenha chegado ao Brasil com um peso gigante, né? Uma responsabilidade imensa aí de vestir uma camisa que ele conhece tão bem, mas não correspondeu assim com quase todo o time do Grêmio. Aliás, na minha opinião, Nilson, se rebaixar o Grêmio, esse rebaixamento eu coloco 70% de culpa no elenco.
Ah, não tenha dúvida, Fausto, Pedro, amigos da Pan. O Grêmio é o seguinte, o Grêmio desde a segunda rodada do campeonato está na zona de rebaixamento. Então, para mim não vai ser surpresa nenhuma a queda do Grêmio. O anormal seria a manutenção do Grêmio na Série A para o ano que vem. Isso seria anormal, na última rodada escapar, né? Primeiro que vai ter uma dificuldade de ganhar do Atlético Mineiro. Ah, não, mas o Atlético Mineiro vem com o time reserva. Vocês já olharam o time reserva do Atlético? É muito bom o time reserva do Atlético. Então, não vai ter moleza, não, para ganhar do Atlético Mineiro, sabe? Vai ter dificuldade para ganhar e só a vitória interessa, né? Não é outro resultado, não. É um jogo que o peso mental é enorme, enorme. Vai estar lotada lá a Arena do Grêmio, com certeza. Depende ainda de outros resultados. Então, quer dizer, só um milagre o Grêmio escapa. Em relação ao Douglas Costa, esse é o tipo do cara que, como diz o Vampeta, no final de carreira vem buscar umas alcatras em algum lugar. Então não adianta esperar, será que a torcedor do Grêmio esperou o Douglas Costa da primeira passagem? Claro que não. já é um cara. E outra coisa, mostrou que não é parceiro. Esse é o momento que o cara tem que estar quietinho, focado, para tentar de tudo tirar o clube, a instituição, da situação que está. E ele não demonstrou estar assim também. Enfim, para mim vai ser uma grande surpresa se o Grêmio continuar se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que cai.
São 5 anos de superávit. A gente fala aqui em administração, né, do futebol brasileiro e tal. São 5 anos com o caixa com saldo positivo, um time muito bem montado para essa temporada, com nomes interessantes. Você pega aí Rafinha, Douglas Costa, o Diego Souza. É um time muito bem montado, o do Grêmio.
Só que ficou numa dependência também do Renato Gaúcho também, absurda,
sim, com certeza, né? Que disputou uma final de Copa do Brasil nesse ano ainda, contra o Palmeiras no começo aí do ano, a temporada 2020 que invadiu 2021. Então é bem curioso esse caso do Grêmio e também do Bahia, que é outro time que...
Você pode ter tudo pago, tudo direitinho, administrativa, tudo certo. Se o grupo não está unido, não funciona. Lembra o Flamengo com Sávio, Romário e Edmundo?
É.
Ué, timaço, não andou. Não andou, Sávio. Aí a galera gritava, o pior ataque do mundo, né? E era Sávio, Romário e Edmundo. É, todo mundo pensou, nossa, o Flamengo vai ganhar tudo. Vai ganhar, atropelar todo mundo. Não andou. E é mais ou menos isso que acontece. Se o grupo não está unido, meu amigo, as coisas não funcionam.
Meu palpite é igual do Nilson, acho que o Grêmio não escapa nessa última rodada, não.
Eu acho que não escapa, porque também não depende das suas próprias forças, né?
Depende mais de dois
Grêmio,
times, né?
Então, se o Grêmio pelo menos fizesse a sua parte, pudesse sair com os seus 3 pontos, e agora a gente tem até a arte na tela, o que o Grêmio precisa para não cair para a segunda divisão. O Grêmio precisa, portanto, ganhar do Atlético Mineiro na Arena em Porto Alegre, torcer por uma derrota do Juventude no Alfredo Jaconi, e é difícil o Juventude perder lá em Caxias do Sul, e torcer por uma derrota do Bahia na Arena Castelão.
E esse é um detalhe importante, Nilson, não é empate, é derrota.
É derrota.
É derrota. Então,
esse é o resultado mais provável. Eu não vejo impossível a derrota do Bahia lá diante do Fortaleza. Pode acontecer.
Fortaleza já está classificado e vai com um time...
Pode acontecer, né? O Fortaleza ganha o jogo do Bahia, né? Uma derrota do Bahia e o Grêmio ganha do Atlético Mineiro. É a única maneira que salva o Grêmio. Mas nessas combinações, eu acho que o Grêmio fazer a parte dele é mais difícil.
E o Grêmio está prometendo aquela grana para os jogadores de Bahia e Corinthians. Se fala bastante
no Sul,
de R$300 mil. Quase, sei lá, um apartamento para cada jogador de Corinthians e Bahia. Já pensou? Será que vai dar efeito?
É um belíssimo 13º esse, hein?
Belíssimo. Corinthians e Fortaleza, perdão, falei Corinthians e Bahia, é Corinthians e Fortaleza, né?
O Fortaleza tem que ganhar do Bahia, exato. E o Corinthians do Juventude, né? Ou empate mesmo, ou empate. Será que o empate eles dão metade, dão 150 mil?
Aí fica
a questão. Mas empate não serve.
Não, empate serve. Ou eles têm que perder. Não, pro Grêmio escapar não serve.
Aí é que tá.
Pro Grêmio escapar não serve. Isso, não serve.
É só
não
com serve. A derrota.
Só na derrota.
Derrota do Bahia, derrota do Juventude. E vitória do Grêmio.
Exatamente.
Ou um dos dois. Ou o Bahia perde, ou o Juventude perde e o Grêmio ganha. Um dos dois perdendo, o Grêmio ganhando, o Grêmio se mantém. Eu acho praticamente impossível.
Ah, tá falado. Vamos pro Rio de Janeiro, Pedro?
Bora, cidade maravilhosa com ele, Rodrigo Viga. Final de ano que a torcida do Flamengo não esperava. Sem títulos, e o Viga traz as informações aqui no Camisa 10.
Muito bem, amigos ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan. Flamengo hesitou, vacilou, decepcionou mais uma vez, foi vaiado pela torcida. Mais de 40 mil estiveram no Maracanã, na derrota para o Santos pelo placar de 1-0, com direito até pênalti perdido por Gabigol, que perde um pênalti a cada passagem do Cometa Halley. A torcida quer respostas. A diretoria rubro-negra aguarda aí os próximos acontecimentos, fim do Campeonato Brasileiro, já liberou inclusive toda a rapaziada, pouquíssimos jogadores do elenco principal estarão em campo na quinta-feira contra o Atlético Goianiense para o encerramento da competição, em que o Flamengo vai ser vice-campeão brasileiro depois de ser 2 vezes em sequência campeão nacional. Reformulação, Barca e principalmente procura por um treinador para vaga do técnico Renato Portaluppi. Fala-se muito em Jorge Jesus, a torcida rubro-negra chegando por aqui, sempre animada, querendo saber quem vai ser o próximo técnico. Vem cá, menor. Quem deve ser o próximo técnico do Flamengo?
Eu acho que deve ser o Marcelo Garlado.
É? Só que ele pediu muito, R$2 milhões. E pra você?
Chega aqui. Olha lá.
O Jorge Jesus.
JJ?
É.
Tem saudade dele?
Tenho, muito.
O Flamengo era outro Flamengo naquela época.
Era outro patamar, né?
Era outro patamar.
Também acho.
É isso aí.
Mas eu acho também que o Jorge Jesus não vai voltar, vai ficar pelo Benfica.
Será?
Porque ele renovou o contrato até o meio do ano que vem.
É muito tempo pra esperar. Valeu, molecada. Obrigado pela participação. Então, o que que acontece? O Flamengo tá de olho. Na próxima quinta-feira tem Benfica e Dinamo de Kiev lá na Ucrânia. Jogo válido pela Liga dos Campeões. Se o Benfica vencer os ucranianos e o Barcelona não surpreender o Bayern de Munique, não está em fase de surpreender ninguém, o Benfica passa a próxima fase da Liga dos Campeões. E isso pode dar uma sobrevida, né, um fôlego a mais ao técnico Jorge Jesus, que está sendo muito cobrado por dirigentes e pela torcida do Benfica. Agora, se o Benfica não faz o seu papel, perde ou empata com os ucranianos, e aí tem um resultado favorável na partida entre Bayern de Munique e Barcelona, provavelmente o nobre Jorge Jesus vai para a panela. E aí, isso favoreceria o Flamengo na contratação, na volta do português JJ, que tem sempre o nome gritado aqui. Agora há pouco passou um cara aqui agora gritando: Mengo, Jorge Jesus, enfim. É o querido, é o adorado, idolatrado pela torcida rubro-negra. Correndo por fora tem outro português, o Carvalhal. E ainda o Marcelo Galhardo, que pediu e pediu muito, 2 milhas de reais por mês. Agora o Flamengo já reservou uma quantia significativa para trazer um técnico de peso e dar resposta para a torcida que tanto aguarda, rapaziada.
Tá falado o Rodrigo Viga, direto do Rio de Janeiro. Outro patamar. Ficou na língua da molecada lá.
E é uma
a frase do Bruno Henrique.
E é uma confusão boa aí, né? Marcelo Gagliardo ou Jorge Jesus? Dois baita técnicos,
dois grandes treinadores. Ô, Pedro, e vendo o Verdão aí, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras é só alegria, né, Pedro?
Só alegria, mas também tem essa questão que envolve a comissão técnica. Afinal, Abel Ferreira fica ou vai embora? A informação que eu tenho é que o técnico português, nas ligações que ele faz ali com o Anderson Barros, com a diretoria do clube, começou a falar em planejamento, e isso é um bom sinal. Ele ainda não respondeu à proposta de 2 anos, né? A extensão do contrato que o Palmeiras acabou fazendo a ele. Também o reajuste salarial que vai fazer Abel Ferreira, o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, ele ainda não respondeu, está de férias com a família em Portugal, pensando aos poucos, tal, sem nenhum tipo de pressa, mas o fato dele ter falado em planejamento animou toda a diretoria do Palmeiras, essa transição que está sendo feita nesse exato momento entre o Maurício Gagliotti, que vai sair no dia 15 de dezembro, e a chegada da patrocinadora, antiga conselheira e agora presidente do clube, a Leila Pereira. Então fica essa questão que envolve o Abel Ferreira. Tem muita gente falando de contratação, é curioso, né? Ontem você me perguntava sobre Diego Costa, Marcelo, Pedro do Flamengo, né? E vários outros nomes estão sendo especulados. O Mauro Betting falou do Felipe Coutinho. Tem gente falando até em Gabriel Jesus. Então, vários nomes sendo especulados no Palmeiras. A informação que eu tive, né, conversando com pessoas do clube, é que nesse exato momento, claro que o futebol muda rapidamente, mas nesse momento a preferência do Palmeiras não está em medalhões, e sim em jogadores mais jovens, oportunidades de mercado que possam acabar surgindo.
O Nilson, só que é o seguinte, dessa vez aqui, o Abel tem que receber os jogadores que ele pediu.
E
ele já conquistou duas, ele interfere muito.
A permanência ou não dele.
Não, em várias coletivas ele colocou que ele não foi atendido pela diretoria. Agora ele conquistou mais um título da Libertadores da América e não adianta a diretoria não reforçar esse elenco que precisa ser reforçado agora.
Precisa sair alguns, já está saindo aí o Felipe Melo, Jailson, o Luiz Adriano deve ir embora também, né?
Então, até o momento não tem proposta, mas um que está bem próximo de sair, Nilson, é o Danilo Barbosa.
Danilo
Se o Palmeiras
Barbosa.
Quiser continuar com o Danilo Barbosa, tem que pagar 40 milhões, algo próximo disso, e não vai pagar por isso.
Mas eu não contrataria a garotada só, não. Olha, Pedro, o bumbum do Pedro já está amassado de tanto banco lá no Maracanã. Está com o bumbum, as nádegas amassadas.
E não é jogador para banco.
Um jogador desse quilate faz de tudo para trazer. Falaram no Marcelo, lateral do Real Madrid. Se você bota jogador desse nível no Palmeiras, com o elenco que tem, o Palmeiras pode brigar com o Chelsea, vai ganhar o jogo. E vai acabar essa história de não ter Mundial aí, né? Vai acabar essa história de não ter Mundial. Se você bota Pedro, Marcelo, contrata aí falaram até na possibilidade do Felipe Coutinho, né? Nossa, o Palmeiras forma um timaço.
Até porque já tem uma garotada boa.
Já tem. Aí ele vai brigar. Porque garoto já tem um monte. Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Menino. Já tem um monte de garoto lá no Palmeiras. Mescla com essas feras aí, Palmeiras vai ter um time à altura de Flamengo e Atlético Mineiro para a temporada que vem. Mesmo inferior tecnicamente, ganhou do Flamengo. tecnicamente é inferior ao Flamengo. E numa partida única ganhou a Libertadores da América do Flamengo. Então, gente, o Palmeiras eu acho que não tem que pensar em garotada, não. Tem que pensar. Ele, não, a tia Leila falou o seguinte, que ia meter dinheiro para investir de verdade, né? Então eu vou aguardar. E quer o palpite meu aqui? O Abel fica. O Abel vai ser o grito do Fico. Se é para o bem de todos os palmeirenses e alegria da nação alviverde, diga nação que Fico.
E depois vai, então, vai brindar com um belo vinho do Porto.
E pra gente passar a régua, mais duas informações sobre o Palmeiras. O que disse o Nilson sobre o Mundial de Clubes? Ontem o Palmeiras recebeu um aceno ali positivo da FIFA, porque o que acontece é o seguinte: a data de inscrição para o Mundial acontece em janeiro, mas pode a janela escrever de transferências abre em fevereiro. É. Então o Palmeiras ficou naquela dúvida: se eu contratar jogador, e aí, vai participar ou não do Mundial? É. Sendo que a lista fecha em janeiro. A FIFA respondeu o Palmeiras de uma maneira positiva, ou seja, os reforços que vierem, mesmo na janela de fevereiro, poderão participar do Mundial de Clubes. E a segunda informação é que o jogo de amanhã contra o Ceará acontece na Arena Barueri, e muita gente se pergunta, por que na Arena Barueri
porque
e não
teremos
no Allianz
show.
Parque? Show, exato, show, depois de um bom tempo, o Palmeiras
tá voltando.
Não briga, né, por título, ou não tem nada importante nessa reta final de campeonato brasileiro, então volta a Arena Barueri, que depois de muito tempo volta ao cenário, assim, os quatro grandes de São Paulo faziam vários jogos lá, e agora o Palmeiras...
O Palmeiras fez uma final de Copa do Brasil lá.
Ah, sim, 2012.
É,
o Mago Valdívia ainda tava no
time, aí.
Felipão, né?
Isso aí, é. Depois foi rebaixado também no mesmo ano. Vou me despedir do Nilson.
Posso
me despedir do Nilson? Um abraço para você.
Muito obrigado.
Já você estará no Esporte em Discussão.
Estaremos juntos no Esporte em Discussão. Abração.
Muito bem. Meio-dia 16, vamos pro intervalinho. Já voltamos com muito mais para você aqui. Aonde, Pedro?
Aqui na Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Sensacional. terra de guerreiros.
Recentemente, o Caos, como é chamado Covington, perdeu duas disputas pelo cinturão meio-médio de UFC, ambas contra o desafeto Kamaru Usman. Em dezembro de 2019, ele foi derrotado por nocaute técnico no último round em Las Vegas. Na sequência, o estadunidense venceu Tyron Woodley, feito que lhe garantiu mais uma chance de brigar pelo título. Mas no último dia 6 de novembro, em Nova York, no UFC 268, o Caos novamente perdeu para o nigeriano, dessa vez por decisão unânime. Com um cartel de 16 triunfos e 3 derrotas no MMA profissional, Colby Covington ainda não tem a próxima luta marcada, mas tem um novo alvo. O ex-parceiro e hoje também desafeto Jorge Masvidal. Quais serão os próximos passos e polêmicas do falastrão?
Quem que é o cidadão?
Colby Covington.
Como é que é?
Colby Covington.
É preciso se preocupar em ganhar os cinturões, né? Porque não adianta chegar ali na decisão e perder uma, duas, né? Vem conhecer um pouquinho do Brasil. Temos muitos problemas, assim como nos Estados Unidos, Pedro.
Com certeza.
Mas você tá de sacanagem, né?
E se o cara fala um negócio desse, é porque não se garante.
É uma coisa. É. Zé Aldo, Anderson Silva, Vitor Belfort, Wanderlei Silva. Nossa, se eu ficar contando aqui, né, meu camarada? Você tá de sacanagem, hein? Desrespeitoso. E agora minha torcida vai ser contrária demais a você.
Eu lembrei daquele rival do Anderson Silva, o Chael Sonnen, lembra?
Ah, é.
Ali até falava tudo bem, né? E você viu que vestiu até a camisa do Palmeiras, que o Anderson Silva era corintiano e tal. Mas... esse tipo de provocação até tudo
mas
bem.
Chamar mas um país chamar lixão, o Brasil de lixão, brasileiro dá, de animais imundos...
Isso aí não dá. Isso aí não dá. É. E vamos agora...
Aliás, o UFC deveria pedir retratação a isso.
Eu também acho.
Sinceramente.
Eu também acho.
Que devia aí pelo menos não punir. Foi fácil, não. Não foi pequeno o negócio. Não,
devia fazer algum tipo de punição aí, enfim. Sem aplicar dúvida. Uma multa. Vamos fazer o seguinte, agora vamos falar do Corinthians, meu caro Fausto.
Eu só não vou chamar pra luta porque eu tenho pena, entendeu?
Ah, sim. Vai o Márcio Espímpolo com você também.
Ah, né? Não, preta. Deixa. Esse ganha.
É faixa preta, né? É. Vamos agora falar do Corinthians, as informações do nosso Márcio Reis, Timão, que amanhã tem o Juventude, duelo importante, que pode valer o G4, e o Juventude brigando lá embaixo, as informações do Márcio Reis aqui na Pan.
E o Corinthians está finalizando agora pela manhã no CT Joaquim Grava o último treino antes da despedida do Brasileirão, amanhã, fora de casa, contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Classificado para Libertadores, o Timão tem notícias ainda melhores ao seu torcedor. Cantídio, que ainda tinha a previsão de ficar fora do restante da temporada, finalizou sua transição física ontem. Treinou normalmente com o restante do elenco e pode ser novidade entre os relacionados. Além disso, Fagner e Gabriel voltam de suspensão e reforçam o timão. Antes do último treino e viagem para o sul do país, o goleiro Cássio falou em coletiva sobre a partida e o momento do timão na temporada.
Sobre o ano, acho que o ano do Corinthians é um ano de reconstrução, um ano de chegada de jogadores, chegada do Silvinho. E acho que tivemos um primeiro semestre altos e baixos, eliminações. Lógico que um time como o Corinthians, você não ganhar títulos, e a gente vem acho 2 anos sem ganhar títulos, a pressão vai aumentando, porque eu sempre falei que time grande não pode ficar muito tempo sem ganhar títulos.
Portanto, é isso. A bola rola amanhã para a última rodada do Brasileirão 2021. E você fica sempre muito bem informado aqui no Camisa 10 e na Jovem Pan.
Faltou meus camisas 10, né, meu caro Marcinho Reis? Falando do Corinthians, que amanhã encara o Juventude. Esse ano aqui tivemos pouca neblina, né, em Caxias do Sul. Porque normalmente jogos em Caxias só dá neblina, cara. Só dá neblina por lá. Vamos ver se o Juventude consegue escapar no último segundo, né? Vamos ver. Tarefa difícil também, não será fácil.
Eu lembrei daquela piscina contra o Flamengo.
Eu fiz esse jogo.
Aquela piscina.
Eu fiz esse jogo. Foi 1-0, né?
1-0 pro Juventude.
Foi 1-0 pro Juventude. Exato. Eu fiz esse jogo. Transmiti esse jogo
aqui. O Flamengo teve muita dificuldade. Todos os times que vão pra lá têm uma certa dificuldade.
Tem.
Né?
Aquele dia tava impraticável, né? Mas é muito difícil. Vamos falar do Tricolor, que também tem muita dificuldade.
E tem aí um debate sobre a permanência ou não do Rogério Ceni.
Permanência ou não do professor Muricy Ramalho.
Também. Vamos às informações do São Paulo com o Giovanni Chacon.
O São Paulo fez mais um treinamento na parte da manhã desta quarta-feira, pensando no duelo contra a equipe do América Mineiro. O tricolor entra em campo fora de casa, faz a viagem agora na parte da tarde e ainda assim sonha com uma vaga na pré-Libertadores da América. Mas depois de toda a temporada e todo o contexto que vive o Campeonato Brasileiro nesse momento, o São Paulo sonhar com uma Libertadores é um pouco demais. O tricolor conseguiu se salvar do rebaixamento na última rodada diante da equipe do Fluminense e tem aí menos de 5% de chances de se classificar para a Libertadores, segundo o Departamento de Estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz um levantamento todos os anos sobre as chances de Libertadores, de título, de rebaixamento, enfim, o tricolor que pelo menos deve garantir a sua vaga na Copa Sul-Americana. Só o segundo torneio mais importante do continente. O tricolor tem pela frente então o América Mineiro e ainda vive um sistema de indecisão se vai ou não ter Rogério Ceni para a próxima temporada. Alguns jogadores já estão certos que irão sair, como o Shailon, que já acertou sua saída da equipe do São Paulo, vai fazer um acordo e sairá de graça do tricolor, além de Bruno Alves e Éder, que não devem continuar na equipe tricolor. Vitor Bueno também deve dar adeus à equipe do São Paulo e deve ser colocado ali à disposição de propostas do mercado de transferências. E Pablo é um sonho de todo torcedor que busque novos ares. A relação entre Pablo, São Paulo e a torcida tricolor já ficou muito desgastada. Agora, então, o São Paulo já começa seu planejamento para a temporada 2022 e amanhã, diante do América Mineiro, faz a sua última partida. Esse é o tricolor, agora já pensando na próxima temporada.
Tá falado, na próxima temporada, ninguém sabe o que vai acontecer com o tricolor do Morumbi. É bom o São Paulo arrumar a casa, porque senão ninguém fica dentro da casa, entendeu? Tá muito feia a coisa com o São Paulo Futebol Clube. Hoje tem decisão?
Tem decisão no Paulista Feminino contra o Corinthians. O São Paulo venceu o primeiro jogo no Morumbi por 1-0 e agora tudo ficou para Itaquera. Recorde de público, os ingressos legal, hein? Já esgotaram.
Feminino.
É hoje, portanto, às 21 horas, Corinthians e São Paulo, hein?
Mais de 40 mil pessoas em Itaquera para acompanhar esse jogo. Parabéns, hein? Parabéns mesmo, legal, motivando as mulheres no futebol, cada vez mais forte, né, no Brasil. Isso é muito legal. A gente viu a aposentadoria da Formiga esses dias, né?
Da Formiga também, nossa, jogadora histórica e todo dia o futebol feminino cada vez mais cresce aqui no Brasil. Sobre o São Paulo, até eu vi esses dias uma publicação sobre o clube social, todo mundo comemorando os bons resultados e tal, mas o São Paulo Futebol Clube em si, o futebol do São Paulo não tá lá essas coisas, né?
Não, ultimamente o São Paulo comemorou entrega de despedida de jogador, agora o Paulista salvou, mas tinha volta olímpica pra tudo, menos pra título.
Pra título, e como disse já o Bruno Prado aqui na programação da Jovem Pan, é aquela coisa, um ano briga pra ganhar alguma coisa, no ano seguinte briga pra não cair. Esse é o São Paulo dos últimos tempos. Agora vamos descer a serra e ir pra Santos, o Peixe, que busca uma vitória contra o Cuiabá pra sonhar com a Copa Libertadores, tem chances remotas, mas ainda tem chances de conquistar uma vaguinha na pré-Libertadores. E as informações dele, Diogo Mesquita, aqui no Camisa 10 da Jovem Pan.
E o Santos fecha o ano de 2021 nessa quinta-feira, terá pela frente o Cuiabá, partida na Vila Belmiro, o estádio deve estar lotado. O Peixe segue em recuperação, tem no segundo turno a quinta melhor campanha, são 7 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. No primeiro turno foram 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas, faltando um jogo, o Santos já tem mais pontos no segundo turno do que somou em todo o primeiro turno. Assim, o clube já se garante na Copa Sul-Americana e amanhã luta até por uma vaga na fase preliminar da Copa Libertadores da América. Lógico, a missão não será fácil. Empolgado com a melhora de desempenho do time na reta final da competição, o treinador Fábio Carilli falou sobre essa sequência.
O resultado ajudou muito, né? Então, se eu continuasse falando, se eu tivesse feito tudo que eu fiz, o resultado não viesse, essa confiança não ia chegar, porque eu sei como funciona, né? Trabalhar em equipe grande, com uma história gigantesca que é o Santos, e ali sempre brigando para não cair, e com os jovens, e com pressão, e com imprensa, e com torcida, e com redes sociais, não era possível se os resultados não viessem. Então, muito feliz, muito orgulhoso desse trabalho até agora aqui no Santos.
E o treinador já manifestou sua vontade, quer ficar no Peixe em 2021. Outra prioridade da diretoria é a permanência de Marinho. Vale lembrar que o atacante chegou a manifestar sua vontade de deixar o Santos faz alguns meses.
Muito obrigado, falamos do Santos e sexta-feira temos um convidado especial no Esporte em Discussão.
Edu Dracena, diretor de futebol do Peixe, estará conosco no Esporte em Discussão. Portanto, sexta-feira,
fez um grande trabalho nessa reta final ao lado do Carilli, hein?
Ah, sim.
Grande trabalho, salvando o Santos.
E deixou de ser, assim, um coadjuvante no Palmeiras para ser um protagonista lá na Baixada Santista, no Santos. Então fica o convite para você, né? Tem ele, Edu Dracena, na Rádio Jovem Pan, na sexta-feira, Esporte em Discussão. O convidado especial vai falar do planejamento do Santos para a próxima temporada. Tem gente falando do William Bigode, vai para o Santos ou não vai. O Edu Dracena vai responder as dúvidas, os questionamentos de vocês.
Tchau, saúde a todos, tamo junto.
Tamo junto, valeu.
Até amanhã, tchau, tchau.
Valeu, rapaziada. Tamo junto.